Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, estamos de volta. Agora são 9 horas com 25 minutos. A temperatura segue em 14 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda. Falei que nós tínhamos mais um assunto pautado, um assunto bem importante, um assunto que começa uma organização maior, e a gente quer trazer informações e orientações, porque a partir do momento em que foi feito o anúncio disso por parte do município, houve muito questionamento, muitas dúvidas a respeito do funcionamento. Nós vamos falar sobre o passe livre estudantil, que garante transporte gratuito para estudantes de baixa renda. Por isso, nós convidamos, e aqui estão eles, o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Carlos Henrique Bombassaro Júnior. Prazer recebê-lo aqui, secretário. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui, como sempre.
Da mesma forma. Também conosco está a diretora de gestão da Secretaria Municipal de Educação, Flávia Favreto. Bem-vinda, Flávia. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Bom estar aqui esclarecendo mais uma conquista que eu acredito que é importante para nós.
Ah, com certeza. E qual é o principal objetivo do programa Passe Livre Estudantil, Carlos?
Vamos lá. Então, Rudy, a gente foi desafiado, né? Teve um vereador que levou para mim e junto com a associação, com a Alu, né? Carlos, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos universitários? E aí a gente parou enquanto Secretaria de Educação e foi ver o que dava para se fazer. Chamei a minha diretora geral, né? Que é a prof. Flávia. Flávia, o que dá para nós fazer para ajudar esse pessoal fora aquilo que a gente já ajuda?
Sim.
Né? Porque a gente tem que deixar bem claro que a gente já ajuda essa instituição. Né? Então, assim, o que a mais nós podemos fazer?
Aí esse benefício, para que os nossos ouvintes entendam, são para estudantes do ensino superior da universidade?
Superior ou técnico,
pode ser. Ou técnico, porque, isso, na verdade, o restante já tem o transporte gratuito, né?
Isso. Aí chamei a dona Flávia lá, o que nós podemos fazer, dona Flávia? E ela disse assim, existe um programa, né, da Metroplan que a gente pode fazer a adesão. Né? Ele não é fácil de fazer todo o encaminhamento, mas a gente pode tentar, claro, e junto a gente pode estudar a melhor maneira de fazer essa adesão para os nossos alunos. Sentamos, baixamos a cabeça, fizemos o tema de casa, né, e começamos a discutir o programa e fizemos a adesão. Feito a adesão, teve toda a documentação e tudo mais, né, que a gente teve que fazer para fazer o repasse para os nossos alunos e as pessoas que precisavam, sim, naquele momento, né? E aí a Flávia, que está mais à frente disso, junto com o Leonardo, lá da Secretaria de Educação, foram os responsáveis por encaminhar toda a documentação, analisar documento, né? E aí eu acho que ela pode falar com mais propriedade como que foi,
sim,
todo esse processo, Rudy, mas deixar bem claro que a Secretaria de Educação está tentando cada vez mais pelos nossos alunos, pelos nossos estudantes, pela nossa comunidade em geral, né? A gente tem que tentar ajudar.
Sim, como o secretário disse, Flávia, não é um programa fácil para aderi-lo, mas a adesão já aconteceu. Como é que foi o processo até agora e o que precisa a partir de agora ser encaminhado, Flávia?
Então, Rodimar, nós tivemos um trabalho bem expressivo no sentido de entender o processo, entender como é que funciona a lei estadual, o Estado é que faz o repasse e a Metroplan é que executa.
Uhum.
A princípio, poucos municípios aqui do norte, fora da região metropolitana do Estado, eles tinham essa adesão. Então, a gente buscou também com os municípios que tinham, para a gente saber como é que nós iríamos proceder com relação a quem seria o cálculo de renda mínima familiar para que possa ser contemplado, quais documentos, o que o município teria que proceder. Então, a adesão também foi um pouquinho burocrática, porque o município tinha que providenciar vários documentos para conseguir se habilitar. O município já tentou em outra oportunidade se habilitar lá em 2015, se eu não me engano, e no final das contas eu sei que acabou não acontecendo, o município devolveu o dinheiro sem distribuir para os estudantes.
Uhum.
Então agora, olha, se é para nós fazermos, nós vamos encarar e vamos fazer ter sucesso. E foi isso que aconteceu. Demoramos um pouquinho para fazer o repasse para os estudantes, para finalizar esse repasse, mas ele aconteceu, então agora o município presta conta desse valor do primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente já tem planos de antes do edital do Estado, que é o prazo nosso para inserção no sistema, nós já estarmos com o nosso aberto para que os estudantes façam esse cadastro e se habilitem para o segundo semestre.
Já tem estudantes beneficiados então, Flávia?
Temos, nesse primeiro semestre foram 18.
Uhum.
Então a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa e tomar muito cuidado com as informações que o estudante repassa.
Sim.
Por quê? Porque a partir da inscrição e da declaração que o estudante assina, ele está se comprometendo com a veracidade dos fatos e das informações que ele presta. Então, caso haja alguma inconsistência, caso haja indício de fraude, caso haja qualquer informação, pode ser voluntária ou involuntária, o estudante pode sim responder um processo de dano ao erário público.
Uhum.
Então, é muito cauteloso esse processo de seleção. E tem que ser bem limpo e idôneo por parte sim. do estudante.
E quem né? pode solicitar, quais são os critérios para ingressar nesse programa, Flávia?
Qualquer estudante que não estude no município. Que ele estude fora
do município,
fora
e que precise do transporte para poder ir para lá.
Que precise desse transporte para ir. Então, técnico, pré-vestibular, graduação, pós-graduação, qualquer desses que estude fora Sim. do município.
E é um valor que custeia toda a despesa dele ou parcialmente, Flávia?
Parcialmente.
Parcialmente.
Na região metropolitana, Porto Alegre, região metropolitana, ele custeia 100%.
Uhum.
Para os municípios que são das regiões, demais regiões que tem, a gente pode aderir, então ele é 50%. Então vai variar entre, nesse semestre que passou, variou entre 804 a 1.300 e pouco, os valores totais, que eles correspondem uhum. a 4 meses
Sim.
Do exercício anterior, Sim. do semestre anterior. Tá? Então, ficou em torno disso.
E existe um limite de inscritos ou quem se enquadra consegue receber, Flávia?
Quem se enquadra consegue
receber.
Não tem um limite pré-estabelecido.
Uhum.
Ah, é importante,
isso,
muito importante. O secretário lembrou que o critério maior, além dos outros documentos todos, mas o principal critério que a gente cuida é a questão de um salário e meio do grupo familiar.
Sim, a renda per capita do grupo familiar.
Não é per capita.
Não é per capita, é a renda total do grupo familiar.
A renda total do grupo familiar Sim. não pode ultrapassar um salário e meio.
Uhum.
É um salário mínimo e meio. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o estudante mesmo ultrapassa esse valor, que trabalha, ele também trabalha, e daí já não consegue, não adianta nem fazer a inscrição, Sim. que a gente não vai conseguir habilitar.
E quem quiser se inscrever, tem que fazer o quê, Flávia? Vai na Secretaria de Educação para fazer o encaminhamento?
No primeiro semestre, a gente lançou um prazo, um edital complementar, digamos assim, mas para a Lu a gente repassou para a entidade repassou a todos os estudantes,
uhum.
e a gente foi articulando, mantendo essa comunicação com os estudantes, para eles tinham várias dúvidas, primeiro processo, enfim. Para o segundo semestre agora, a gente vai publicar, então, no portal do município, esse edital complementar ao edital do Estado, com prazos e quais documentações, anexos para facilitar a vida do estudante ali e otimizar o trabalho, padronizar. E aí, eu acredito que vai conseguir ficar mais organizado ainda.
Sim. Esses que já foram beneficiados nesse semestre que passou, eles precisam fazer todo o encaminhamento de novo ou eles já estão definitivamente inseridos no processo?
Para cadastro, não. Para comprovação de efetividade no curso em que ele está indo,
uhum,
sim.
Precisa.
E para comprovação de renda familiar, também.
Também.
Então, o que não precisa é só as informações básicas do cadastro da família e do estudante. Porém, a efetividade na faculdade, rematrícula na faculdade, comprovando os dias que ele vai ter que ir, e a renda familiar, sim. Então, esses são para o segundo semestre.
Sim. E pode se beneficiar ou se cadastrar aquele aluno que vai com o transporte próprio ou aquele aluno que vai com o transporte de todo mundo, tipo um ônibus que vai junto?
não tem nada especificando e nada estabelecido com relação a custo particular.
Sim.
Então, ainda é uma informação que nós não temos e, nesse momento, a gente não está fazendo para transporte particular.
Somente
em
pra...
função dessa, sim, negativa que a gente ainda não tem esclarecido por parte da Metroplan.
Uhum.
Então, na dúvida, não fazemos.
Sim.
Mas assim que a gente tiver um posicionamento da Metroplan, a gente pode sim abrir também para quem faz transporte com o seu carro, no caso.
Uhum.
Que seria isso. Ou quem viaja, por exemplo, uma vez por semana, mas mora na outra cidade.
Sim. Daqui a pouco um vai com o carro e vai quatro, aqui, cinco, todo mundo,
exatamente,
junto.
Exatamente. Que fazem aquela divisão de um carro e vão. Então, isso aí a gente ainda não tem claro, então, uhum, a gente optou por não fazer nesse primeiro momento.
Sim.
E sim para aqueles que utilizam o transporte da associação, até porque eles têm que comprovar depois que eles, de fato, utilizaram o transporte
para viajar.
Para receber
o... Secretário Carlos, a Secretaria de Educação, o papel dela termina no momento em que faz esses encaminhamentos ou a fiscalização durante o processo também é a secretaria que faz?
É, hoje então, Rodi, a gente vai fazer toda essa parte de fiscalização, né? Como eu disse para a Flávia e para o Léo, a gente tem que cuidar toda essa documentação.
Uhum.
A gente recebeu muitas ligações, porque como é que foi feito os cálculos? Que valor? Por que o meu recebeu mais? Por que o fulano recebeu menos? É, então, ele não é um cálculo feito pela nossa secretaria. Ele é um cálculo feito baseado, então, a Metroplan que faz, né? Um cálculo que é os 50% em cima da tarifa lá de Porto Alegre, né? Isso, Flávia?
É, eles tomam como base um quociente determinado da distância entre o município de residência e o município de estudo.
Uhum.
Eles puxam a quilometragem pelo DENIT, enfim, por esses órgãos e fazem uma média relacionada a essa distância e a média de valores
que se é cobrado.
Exatamente.
É, então, muito o cálculo, ele é variado, né?
Uhum.
Ele tem uma variação. Né? E nós, enquanto secretaria, a gente tem que fazer toda essa parte de fiscalização. A gente está até pensando ali nos editais como é que a gente, nesse próximo, como é que a gente vai reorganizar a renda das pessoas para elas comprovarem mesmo que elas atingem um salário mínimo e meio.
Sim.
Né? Através do imposto de renda, através de documentação do pai, da mãe, os três últimos, hoje é os três últimos contra-cheque. Né? Então, assim, a gente tem que organizar isso. Só que a gente tem que pedir também a colaboração dos pais e,
sim,
dos alunos. Porque muitas vezes o aluno manda o pai e a mãe lá, a gente passa a explicação e essa explicação ela acaba se perdendo. Então os alunos, eu acredito que eles podem ir até a Secretaria
com
de Educação,
certeza,
e a gente conversa, né? Porque a gente tem que explicar para eles como que funciona. Claro que pode ir com seu pai e com a sua mãe, mas para o pai e a mãe muitas vezes estão fazendo um meio de campo e muitas vezes as informações se perdem.
Sim.
E aí a gente pede essa colaboração também, né? Que os pais entendam que tem um processo. Nunca foi feito, nunca foi ajudado, né? Então, o que a gente está tentando fazer? Ajudar nesse momento.
Sim.
Só que a gente precisa de colaboração.
Todos,
com certeza, têm que ajudar também. Não é assim, o meu não recebeu, né? A gente recebe muitas ligações. O porquê que o meu não recebeu, o porquê que o meu foi diferente, né? Então, assim, a gente está organizando tudo isso aí. A gente precisa da colaboração para que ele se torne um programa efetivo no nosso município e que a gente, daqui um ano, não diga assim, a gente não vai mais aderir porque não está dando certo.
Sim.
Não, a gente quer uma continuidade.
E que possa não ter ampliar também, né?
Com certeza.
Se necessário.
E não só para os universitários.
É, que seja permanente.
E não só para os universitários da LU.
Sim.
Para todos aqueles que, de fato, precisam, que são de baixa renda,
uhum,
que querem estudar. Né? Porque eu acredito que é fundamental a gente incentivar o estudo no nosso município.
Com certeza. E esse projeto, além de ele auxiliar no pagamento do transporte, ele é uma forma de que o aluno permaneça estudando. Porque às vezes ele pode desistir do estudo porque não está conseguindo pagar. Então, ele tem vários objetivos paralelos com o objetivo principal, né?
Sim, o aluno tem que ter uma frequência e comprovar também uma frequência de 75%, né, do semestre. Então, se ele não tem esse 75%, ele também já vai ser excluído e não vai mais receber o benefício.
Uhum.
Então, incentiva com que ele estude.
Com certeza.
Vale ressaltar que a gente tem que prestar conta para o Estado do valor que a gente recebe,
sim,
e repassa para os estudantes.
É semestral.
É semestral.
A prestação de contas. A cada 6 meses,
então,
há a prestação de contas.
O município tem as obrigações dele com relação ao Estado, porque o Estado está confiando no município para distribuir esse recurso.
Sim.
Então, nós precisamos que seja tudo muito claro e muito objetivo para que nós não tenhamos problema com relação à prestação de contas nossa com o Estado. Sim. Né?
E é importante uma coisa que você falou, Flávio, assim como vocês têm esse compromisso, que os beneficiados têm o compromisso de não omitir informação. Porque se alguma coisa der errada depois, essa todos pessoa que recebeu o benefício, ele vai responder um processo, como você disse, né, Flávio?
E não só a pessoa que às vezes passou uma informação incorreta, faltou documento ou que lesou.
Sim.
Mas vai fazer vai ter um prejuízo para todos. Sim. Os outros, porque se o município, se comprovado qualquer irregularidade por parte do município, todo município é prejudicado, porque nós vamos ser bloqueados.
Pois é.
Então, a gente pede essa colaboração para que cada vez mais alunos sejam contemplados, cada vez mais nós possamos ajudar esses estudantes do ensino superior, e ressaltando também que a Secretaria Municipal de Educação, a responsabilidade nossa principal é com a educação básica.
Sim.
E não com o ensino superior. Já atingido todas as nossas metas da educação básica, é que nós podemos fazer investimento próprio no ensino superior. Então, isso é um ponto positivo, porque nós estamos pensando também nesse público, para que nós possamos fazer com que as profissões sejam as melhores, que os estudantes que queiram um ensino superior possam ter e possam fazer, mesmo que a sua renda seja baixa. Então, como eles vão comprovar a renda, de que forma vai ser, e é muito importante também ressaltar a inscrição deles na AERGS, tem que ter a carteirinha de estudante, também é obrigatória. Então, são pontos que a gente vai ajustando no decorrer do processo, mas a gente quer que permaneça.
Sim.
Então, todos têm que colaborar.
Muito bem. A orientação geral, se alguém tem alguma dúvida, quer buscar informações, pode procurar a Secretaria de Educação, Carlos.
Com certeza, Rudi. Só deixar uma informação, né? Então, nesse primeiro aí foi mais quase 20 mil reais que foi distribuído para esses alunos, né?
Uhum.
E a gente quer cada vez distribuir mais.
Sim.
Podem chegar na Secretaria de Educação, podem me procurar, podem procurar a Flávia, podem procurar o Leonardo, que a gente vai conseguir ajudar sempre que possível, e aí a gente vai caminhando junto nesse processo.
Coisa boa. Bom trabalho para vocês, bom início de semana.
Muito obrigado para você também e para todos que nos escutam.
Muito bem. Flávia, bom retorno. Tá voltando das férias hoje, né, Flávia?
Então, muito trabalho, muita coisa nova, muita vontade também.
Muito bem.
Obrigada, Rudimar. Obrigada, ouvintes.
Nós que agradecemos. Está aí, ouvintes, a participação da Flávia Favreto, ela que é diretora de gestão da Secretaria de Educação de Lagoa Vermelha, e do secretário Carlos Henrique Bombassaro Júnior, que é o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, falando conosco sobre o passe livre estudantil para quem está fazendo curso técnico e curso superior fora do município. Se você não conseguiu ouvir na íntegra a entrevista, daqui a pouquinho ela vai estar no site e também nas nossas redes sociais. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho vai ter a unidade móvel chegando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.